O presidente Temer não ia viajar, né, Ferraz, para quase desiste de ir ao encontro do G20 na Alemanha, acabou voltando atrás, foi para esta viagem e de lá já dá as primeiras declarações, né, perguntados pelos jornalistas, e eles foram no coração, que é a crise econômica, e ele fez questão de dizer que, antes do início do encontro do G20, né, que crise econômica no Brasil não existe. Uma tentativa do governo de tentar dizer que está tudo normal, a economia está tentando se recuperar, que o país está sob controle. Isso é importante, obviamente, para investidores, especialmente lá fora, para passar uma boa imagem lá fora. Ele, que é um presidente, está num momento bastante constrangedor, um presidente sendo investigado por suspeita de corrupção. E a gente vai tentar entender se é verdade essa história de que não há crise econômica no Brasil. Nós estamos aqui também no estúdio com o professor associado da Faculdade de Economia e Administração, a FEA de Ribeirão Preto, professor Alex Ferreira, e vai conversar comigo e com o Ferraz. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Olha só, não existe crise econômica no Brasil. Que Brasil é esse que o presidente... a que o presidente se refere, professor Alex?
Tá fazendo política, né?
Não é
economia.
Não é economia.
Não é economia. Então, bom dia a todos os ouvintes e... eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com a sociedade, né, com vocês. Não, a crise existe, a crise continua, infelizmente, né? É uma crise que sempre teve de mãos dadas aí com a crise política, com a incerteza, né, não só com os grandes erros cometidos aí durante principalmente o governo Dilma, né, na minha opinião. É um governo bastante ideológico. Com uma série de interferências no mercado, na distribuição de recursos, na criação de distorções, né? Que muitas foram corrigidas, né? Só que, como eu coloquei, a crise que nós vivemos aí nesses últimos 3 anos, né? É uma tragédia, né? Nunca passamos por uma crise tão grave, então ela não
uma
pode ser...
uma recessão tão forte, né?
Uma recessão muito forte.
Parafraseando o nosso querido ex-presidente Lula, nunca antes na história deste país...
exatamente.
Pois é.
Tivemos uma crise dessa.
Foi uma taxa de crescimento negativa em 2015 de 3,8, outra negativa de 3,6, quer dizer, um aumento fortíssimo do desemprego. Então, uma tragédia como essa você não consegue explicar com um fator único, né? Então... houve uma conjunção de fatores. Um deles, claramente, é a questão política, que gera muita incerteza, que paralisa, né, o governo. Então, nesse sentido, a crise continua, né? E uma das razões, né, importantes para a gente ainda estar num momento muito vulnerável é que a dívida pública, ela continua em alta, em trajetória de elevação, né? A dívida bruta brasileira, que era da ordem de 50% do PIB, ela
pode chegar a 80%, né, professor?
Pode chegar a 80%.
Hoje em relação ao PIB.
Em relação ao PIB. Hoje ela já está em 72%, mais ou menos.
Exatamente. Falamos
vai chegar rapidamente aos 80%, né?
Que impacto que e que impacto isso tem para o país, hein, professor?
Então, o grande problema hoje é esse, né? As condições monetárias são muito melhores do que há um ano atrás, um ano e meio atrás, quer dizer, a inflação caiu, as expectativas de inflação caíram, a taxa de juros caiu. Só que do ponto de vista fiscal, esse é o ponto que eu coloquei. Você tinha uma dívida de 50% em 2013 e hoje você tem uma dívida de 70% e subindo. O que isso representa? Representa... que, em média, aí, cada brasileiro deve, como se cada brasileiro devesse 20 mil reais, 21 mil reais, sendo que o PIB per capita brasileiro é de 30 mil reais, quer dizer, é um valor muito alto, embora alguns vão dizer, não, mas outros países no resto do mundo aí têm dívidas acima do PIB, né? Países, inclusive, países desenvolvidos. Qual a grande diferença com o Brasil? A diferença é que a nossa taxa de juros é muito mais alta em relação a esses outros países. Uhum. Então, é o que você estava colocando, Ferraz. Você tem uma dívida de 70% do PIB. Você joga 10% de juros em cima de 70%, é 7% de pagamento de juros. Uhum. Né, para fazer uma conta simples aqui. Então, todo ano você está adicionando um fluxo de 7% em cima desse estoque. Esse seu estoque está crescendo. Então, obviamente, você precisa... Não é para barrar a Lava Jato, é para barrar a dívida, né? Não precisa barrar a dívida, tá certo?
Eu gostaria de entender uma coisa. A gente falou muito da importância, né, da crise política, né, do tamanho da crise política interferindo na crise econômica, essa coisa toda. A gente vê exemplos como, por exemplo, na Coreia do Sul, a presidente daquele país, ela foi impedida de continuar. Quando ela deixou o governo, ela foi presa. E, no entanto, a gente não tem notícias de que a economia daquele país, por conta da crise política que viveu, teve abalos, né? Aqui no Brasil, qualquer espirro que acontece em Brasília, né, a economia sente isso. Quer dizer, o Brasil, não é o Estado brasileiro não é muito intervencionista na economia, não. Se houvesse um descolamento, a economia não estaria mais robusta, mais imune, digamos, às crises políticas?
Oh, Ferraz,
até internacionais também, né?
Exatamente.
O vento bate lá fora e também o reflexo é mais forte aqui.
Exatamente.
O que acontece, assim, a minha visão é a seguinte: o Brasil vive uma crise de crescimento estrutural, histórica, tá certo? Assim, a gente, nós somos uma das grandes economias do mundo, mas em termos per capita estamos lá na 50ª posição, né? Nossa taxa de crescimento é baixa já desde os anos 80, tá certo? Quer dizer, 80, que foi a década perdida, nós crescemos 3,1% em média ao ano.
É um absurdo o tamanho do Brasil. É inacreditável.
O potencial que tem esse país.
Pois é, então é um país que depende muito de reformas, né? Você precisa, para gerar uma taxa de crescimento estrutural mais alta, tá certo? Então a economia depende muito da política. Uhum. Então, e o ponto que eu coloquei, quer dizer, você teve um país que tem uma taxa de juros alta, que não resolveu ainda, infelizmente, o seu problema de forma definitiva de inflação, justamente por conta da questão fiscal, né? Então, é um país que depende de reforma fiscal, depende de reforma administrativa, né? Enfim, depende da reforma trabalhista, depende da reforma previdenciária, depende de uma série de coisas, não é como um país desenvolvido, uma reforma tributária. Então, essas reformas, elas estão em pauta há 30, 40 anos e não sai
e
de
nada,
pauta.
Né?
E por isso que nós estamos perdendo em termos relativos, né? Quer dizer, nós estamos relativamente, a gente fica mais pobre.
Agora a gente se pergunta, vão tirar de quem pode pagar mais? Vão aumentar imposto de quem pode mais? Não. Não, é o imposto de renda alto, às vezes do cidadão que tem uma única renda, é dali que vem o dinheiro. De onde é que vem? Do produto que você paga, né? Do ICMS disso, do imposto daquilo, de uma previdência que agora a culpa é da previdência, dos trabalhos. É um sistema, realmente, a gente sabe que precisa de uma reforma. Mas estão apostando tudo na reforma trabalhista e na reforma previdenciária, professor. E se essas reformas não vierem esse ano? É isso que eu fico me perguntando. Que Brasil será esse em 2018, com essas contas já no limite, mesmo com o teto imposto, né, que foi uma mudança importante? Uhum. Meirelles já deu declarações que está preocupado com esse teto, também de cumprir esse teto.
Claro.
Então, que Brasil vai ser esse 2008, né? E o que a gente vai oferecer para o eleitor, que vai ter que ir à urna, fazer escolhas? Eu não quero colocar aqui um caminho tão sombrio, mas, como bem enfatizou o Ferraz, há essa dependência política e econômica tão forte, então...
2018 eu vejo como...
Porque esse ano não vamos crescer mesmo. Ponto. Vamos crescer 0,5%.
Muito pouco, né? Quer dizer, o que
a gente vai ficar patinando aí.
O que aconteceu?
Não, de crescimento de
0,5%
na atividade industrial em maio, quer dizer, é uma coisa que não resolve, né?
Não, a economia dá alguns sinais, estava dando alguns sinais de recuperação.
Sim, indústria,
né? Mas, assim, muito, muito tímidos. Assim, você tem uma capacidade ociosa bastante alta, vocês viram aí os números que eu coloquei, né, de queda tão grande no PIB. Então, a recuperação era para ser muito mais rápida, né, se viesse acompanhada da lição de casa, né? Eu vejo 2018 como, vamos dizer assim, você lembra em 91, o Senna fazendo aquela... terminando o GP de Interlagos, né, em uma marcha, né, só que travou em sexta marcha.
Nossa!
Né? 2018, o importante é chegarmos em 2018 com as condições monetárias.
Que não seja marcha ré, né?
Exatamente, esse problema é esse, né, nós estamos travados em marcha ré,
então...
né? Mas o importante, acho que é chegar em 2018 com o mínimo de estabilidade, né, infelizmente é o que você colocou, o cenário é tão incerto, a gente... tem tantas possibilidades, né? Ninguém sabe amanhã, próximo mês, quem é que vai estar governando o país. Essa incerteza cria impactos extremamente negativos sobre a taxa de investimento. Então é isso que a gente tem visto desde o início aí dessa crise, né?
Aí o governo não investe, o setor privado também não investe, porque não tem segurança, então a coisa fica parada. Olha lá, de lá do G20, na reunião na Alemanha, o ministro Meirelles, viu, Ferraz, acabou de dizer que tem sim uma certa diminuição de confiança na economia no Brasil neste momento, mas fez questão de enfatizar que há uma resiliência muito grande, quer dizer, o Brasil vai conseguindo resistir, né? Tem resiliência e força nesse período de incerteza. Como eu disse,
também... história para boi dormir, né?
É política. É um discurso político para tentar agregar alguma coisa lá fora, mas...
É um discurso político para inglês ver, né? Ou seja, para o mundo... Eles querem passar uma outra impressão para o mundo de como atua o governo brasileiro.
Né? Não, sim, é o que eu falei, o problema não desapareceu, né? O problema da trajetória da dívida pública não desapareceu. E é um problema que precisa ser atacado de duas formas, né? Uma no controle de gastos, né? Ou sinalizar pro mercado que vai haver um controle de gastos nesse, uhum. né? nesse quesito, por exemplo, a questão da reforma previdenciária é muito importante. E no outro também gerar confiança para que o empresário volte a investir, né? Para que o consumidor tenha confiança de comprar, tá certo? Quer dizer, agora como é que você vai fazer como é que você vai gerar confiança nesse ambiente de incerteza tão alto?
É que é a grande questão, né? Para a gente encerrar, então, as reformas ficaram para o segundo semestre, a gente está contando com isso e com o que mais? Temos, inclusive, a possibilidade de essa denúncia ser aceita, né? Esse é um fato político de muita instabilidade e a gente fica se perguntando se... Vamos concordar com o ministro Meirelles, se até aqui foi bastante resiliente e se houver uma mudança de governo por força dessa investigação ser aceita, porque enquanto isso se prolonga, ele vai perdendo apoio e ela pode passar pela CCJ, ir a plenário e, dependendo do apoio, o PSDB está para sair praticamente do governo. E se tiver esse fato novo para a gente concluir, aí é que a coisa desanda de vez na economia e cai a confiança completa que a gente conseguiu, professor?
Esse é o tipo de pergunta que é extremamente difícil.
É difícil, é bola de cristal, né? Coloquei eu estou numa situação difícil.
Não, assim, vamos para finalizar assim, num lado mais positivo. Sim. O que eu queria dizer? As condições monetárias hoje são muito melhores do que eram um ano e meio, dois anos atrás, né? Quer dizer, vocês viram que a inflação tem caído. A
inflação até, né? Mas num ambiente como esse,
Pois é, uma recessão tão brutal como essa, né? Você esperaria realmente que ocorresse essa queda de preço, mas ela não ocorreu dois anos atrás, mas agora ela está ocorrendo. Você tem um Banco Central aí com bastante responsável, um Conselho Monetário Nacional que acabou de reduzir a meta de inflação e tudo isso tem jogado os juros para baixo. Essa é uma boa notícia, né? Você teve algumas medidas, como você mesmo colocou, o PEC, né, do teto do gastos, que, olha, vocês, né, colocou a placa lá, vocês têm que fazer alguma coisa, você tem um limite, não pode extrapolar esse limite. Então houve algumas mudanças importantes aqui nesses últimos meses, né, que deram algum alívio, mas como eu coloquei, a grande questão ainda é de mudar essa trajetória da dívida pública e para isso o apoio do Congresso, né, para algumas reformas é bastante importante. Então,
reformas importantes,
a sua pergunta se encaixa dentro desse contexto. Quer dizer, o que vai acontecer depois depende do quanto essas reformas vão depender do apoio congressual. Enfim, de quem estiver no comando vai conseguir esse apoio para essas reformas.
Muito bem. Muito bem, agradecemos muito a presença também aqui do professor associado da FEAD Ribeirão Preto, Alex Ferreira, conversando comigo e com o Ferraz Júnior. Obrigada, professor. Apesar desse cenário sombrio, bom fim de semana.
Espero que seja menos sombrio, que a gente cruze a linha de chegada, né?
Como o nosso Senna grande Senna conseguiu.
Exatamente.
Gente, vamos lá.
Obrigado, bom professor. Dia. Voltamos já.